Então, irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em Atos 15, 30 a 35. É um texto curtinho e é, por assim dizer, o desfecho do Concílio de Jerusalém, o que aconteceu depois da reunião que ocorreu em Jerusalém para tratar da questão levantada pelos judaizantes, que acreditavam que para ser cristão era necessário ser circuncidado, guardar toda a lei, e então sim a pessoa poderia ser cristã e justificada e perdoada, ir para o céu. Era salvação por meio da fé em Jesus, mais a sujeição aos ritos judaicos. Então, o Concílio de Jerusalém, nós estudamos todo o concílio, chegamos até o versículo 29. Nós lemos tudo e estudamos tudo, versículo por versículo, e agora então tem aqui o desfecho desse concílio, os resultados aqui o cenário nos versículos 30 a 35, o cenário sai de Jerusalém, muda, e vai então as lentes de Lucas na sua câmera filmando a história, por assim dizer, a sua câmera é direcionada agora para Antioquia. Então sai de Jerusalém, onde ficamos bastante tempo estudando o concílio, a reunião, as decisões daqueles homens e da igreja, e agora nos deslocamos para Antioquia e vamos então ver esse texto. Eu vou ler o texto, e depois então eu farei as divisões. Mas é muito importante que os irmãos não percam de vista o ambiente textual, contextual, em que tudo aqui acontece. Estamos diante de um dos momentos mais importantes da história do Novo Testamento. É o momento em que a igreja diz: não, nós não cremos que a salvação é pela fé associada a alguma outra coisa. Nós não cremos nisso. Eles dizem: olha, nem nós, nem nossos pais puderam guardar a lei. E nós não podemos colocar sobre os ombros dos gentios convertidos, nós não podemos colocar sobre eles um fardo que nem nós e nem nossos pais puderam carregar. Então, a salvação, nós cremos que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Só é isso. Essa mensagem foi revolucionária até para os crentes de Jerusalém. Porque os crentes de Jerusalém eram zelosos da lei. Se os irmãos observarem o capítulo 21 de Atos, e nós chegaremos lá, dentro, sabe-se lá de quanto tempo, chegaremos no capítulo 21, mas no capítulo 21 nós temos o testemunho dado pelos líderes de Jerusalém, pelos pastores de Jerusalém, conversando com o apóstolo Paulo, que chegou lá para trazer uma oferta, dizendo o seguinte: olha, os nossos irmãos aqui são todos zelosos da lei. Ou seja, a igreja de Jerusalém preservou seus traços culturais. Mas, mesmo valorizando seus traços culturais, nos quais foram criados, sem atribuir a isso nenhum valor salvífico, como aprendemos em Atos 15, mesmo assim, eles disseram: nós valorizamos isso, fomos criados nisso, não reconhecemos valor salvífico nisso, e achamos isso importante para nós, é algo da nossa cultura. Nós vamos observar isso, mas nós não vamos impor isso aos gentios. Então foi um passo muito maduro. Aqueles homens eram apegados à cultura judaica, eles eram judeus, nasceram debaixo da lei, tinham costumes, os mais diversos, que eram próprios do judaísmo, é claro. Mas eles disseram: nós não vamos judaizar os gentios que se convertem, não. Nós vamos sim observar essas coisas, são nossos costumes. Não reconhecemos que isso salva de jeito nenhum, mas vamos continuar guardando essas coisas por questões culturais. Nossos costumes são esses, mas não vamos impor essas coisas aos gentios. Queridos, isso foi de uma maturidade ímpar. É maravilhoso ver isso, um passo importantíssimo na história da igreja do Novo Testamento, que nos atinge. Se as decisões daqueles homens tivessem sido diferentes, Talvez houvesse um rompimento dentro da igreja já logo no começo. A igreja de Antioquia diria, não, nós vamos aceitar isso. E haveria então dois cristianismos estranhos. E a igreja se enfraqueceria e talvez até desaparecesse. Haveria um cristianismo não sujeito às decisões apostólicas e haveria um cristianismo judaizado. Ou seja, ele iria morrer. Sem as decisões apostólicas, sem a autoridade apostólica, ele morreria. E sem o ensino de salvação pela fé somente, ele também morreria. Seria mais uma seita que envolveria a salvação pelas obras. Então, isso nos afetaria. Isso nos afetaria profundamente. Talvez o cristianismo não se desenvolvesse, não chegasse até nós. Ou, se ele se desenvolvesse, no formato judaico, nós hoje estaríamos todos aqui tendo que observar rituais antigos da lei mosaica. E se ele se desenvolvesse no formato que dizia não à decisão apostólica, nós teríamos uma igreja que seguiria suas próprias intuições sem nenhuma autoridade apostólica para obedecer. Então, queridos, seria um caos. Mas pela graça de Deus houve a compreensão correta dos apóstolos, dos líderes ali, e mostraram, não, a salvação é pela fé somente, e os gentios têm que saber isso, e é isso que temos que pregar. Vamos ver então o efeito disso nos versículos 30 a 35. Veja o que diz. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Queridos, vamos dividir em três partes. Quem está ali? Quem está? Ah, ok. Estou reconhecendo. Está escuro aí. Ok. Reconhecendo. Então, é assim. Nós vamos ver, então, o nome das partes que vamos passar aqui é os efeitos do trabalho da comitiva de Jerusalém. A comitiva tinha quantos homens? Os irmãos se lembram quantos homens? Quatro. Os nomes deles? Paulo, Barnabé, Judas e Silas. Os irmãos estão guardando bem na memória. Essa era a comitiva. Qual foi o resultado, os efeitos do trabalho da comitiva? Então vamos colocar aqui no quadro os efeitos do trabalho da comitiva de Jerusalém. Pegou aí, Gimel? Pegou, ok. Aqui, não. Tira o número 1. Tira o número 1. Agora vai começar o número 1. Os efeitos são 3. Tira o número 30, tira tudo isso aí. Tira 30 e tira 1. Tira 1 também. Vamos ver, são 3 efeitos. O primeiro efeito, a restauração da alegria. É muito importante isso para a eclesiologia. Temos uma lição importante na área de eclesiologia aqui. Então, ok? A restauração da alegria aí é número 1 mesmo. Número 1, versículos 30 e 31. Então, vá montando aí seu esbocinho, porque nós vamos seguir esse esbocinho aqui para compreender melhor o texto. Então aí está, versículos 30 e 31, o primeiro efeito, a restauração da alegria. A igreja tem que ser alegre. Não tem que ser uma igreja maluca, mas tem que ser uma igreja alegre. E é importante aqui perceber a importância que foi dada a isso, a restauração da alegria da igreja de Antioquia, que estava triste. Número 2, renovação das forças. 2, a renovação das forças. A igreja estava devastada, enfraquecida, desanimada, não estavam mais trabalhando, não sabiam. Imaginem, os mestres nem sabiam mais o que ensinar. O que vamos ensinar? Não sabemos o que é certo e o que é errado. Então houve um grande desânimo, estavam fracos, esmorecidos, e aí houve a renovação das forças. Já que você articulou o número 1, articula o número 2 também. Coloca a renovação das forças para ficar padronizado. Número 3 agora, aí o versículo 32, e agora versículos 33 a 35. 33 a 35, coloque a retomada do trabalho. Alegres e fortes vão fazer o quê? Vão para a praia. Não. Alegres e fortes. A igreja está alegre e forte, o que ela faz?
Trabalhar. Vamos trabalhar. Então, a retomada do trabalho, versículos 33 a 35. Então, aí está aí o esbocinho, facinho de decorar. Você pode anotar e seguir agora, então, a explicação de cada versículo, que é muito facinho. Os versículos são muito fáceis de entender. Não tem grandes novidades aqui. Os irmãos, então, vão consolidando em sua mente as suas visões aí sobre a igreja, sobre a importância dessas coisas e sobre os ideais que aprendemos aqui de uma igreja produtiva, uma igreja que trabalha, uma igreja que vai em frente nos seus projetos, como o projeto de hoje, né, que vamos conhecer aí, quem sabe será o início de uma grande fase em nossa igreja, o projeto que vamos apresentar a vocês hoje. Muito bem. Vamos ver então o primeiro efeito do trabalho da comitiva de Jerusalém. Primeiro efeito qual é então? A restauração da alegria. Muito bem. Veja então o versículo 30. Versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. A impressão que dá quando nós lemos é que era só uma ladeira, né? Estava em Jerusalém, desce Antioquia logo ali, desce a montanha e está em Antioquia. Não. Quantos quilômetros até lá? 660 quilômetros a pé. Vamos? 660 quilômetros a pé. Se você andar 25 quilômetros por dia, você chega em Antioquia, chegaria em Antioquia em 6 dias. 6 dias de caminhada, 25 quilômetros por dia. Okay? Era uma grande jornada. Esses homens, irmãos, deviam ser muito fortes. Esses homens não precisavam de academia, não. 12 dias? Fizeram a conta certa aí? Eu falei 25 quilômetros? Em 6 dias? Quanto dá, então? São 12 dias. Irmãos, imaginem, 12 dias viajando, 25 quilômetros por dia. É uma grande jornada, não é? E olha, o terreno não era estradinha bonitinha, asfaltada, não tinha tênis da Nike, nada disso. Era andar ou descalço ou de sandália. E não tinha sandália anatômica. Então era assim. E o terreno não era bonito. Fizeram as contas de novo? Ok. Qual é a conta certa? Quanto? 26 dias e meio andando 25 quilômetros por dia. É isso mesmo agora? Acertaram mesmo? Ok. Irmãos, ainda bem que o Carlos era tesoureiro, então, porque se vocês fossem tesoureiros, nós íamos falir em uma semana. E o pastor ajudando a falir também. Ok. 26 dias e meio caminhando 25 quilômetros. Então note, irmãos, isso mostra a seriedade desses homens? Sim ou não? Queridos, para eles isso era crucial, para você parar todas as suas atividades, todos os seus trabalhos, 4 homens, pararem todas as suas atividades, a sua rotina diária, separar quase um mês para ir. Lembra que tem que voltar. Você separar 2 meses para caminhar 660 quilômetros num roteiro que é íngreme. Assim, o trajeto, se você olhar no Google, você vê que o trajeto tem lá um mapinha lá das superfícies. Queridos, é muita montanha para subir e descer. É assim o trajeto. É assim. É muito difícil. Em estradas, muitas vezes, difíceis. Claro, o Império Romano tinha estradas. Mas nós não sabemos se a estrada até Antioquia era realmente uma estrada maravilhosa. Mesmo as estradas boas dos romanos eram feitas de pedra. Então não é fácil andar. Quem já andou, quem já visitou uma cidade antiga, e já andou num pavimento feito pelos romanos, sabe que mesmo sendo pavimentado, não é fácil andar em cima daquilo. São pedras. Há irregularidades. E andar desse jeito o tempo todo, 25 quilômetros por dia, durante um mês, é muito difícil. Isso mostra o quê? A seriedade desses homens, a sua consagração, o modo como eles viram aquela tarefa como uma tarefa realmente importante. Nós temos que levar essa carta. Essa carta, além de ter um conteúdo doutrinário decisivo para a história da nossa fé, isso aqui vai afetar igrejas ao longo dos séculos, dos milênios. Nós sabemos da importância disso aqui. Isso aqui define quem nós somos. Nós temos que levar isso a sério, e não somente isso. Não temos apenas uma responsabilidade teológica aqui. Nós temos uma responsabilidade pastoral também. Há uma igreja, no fim dessa estrada, há uma igreja sofrendo. Eles estão padecendo, eles estão devastados, eles estão confusos, eles estão tristes com a possibilidade de terem que se submeter a fardos terríveis. Nós temos que aliviá-los. Então eles fazem isso. Eles abandonam tudo e viajam 660 quilômetros, 25 quilômetros por dia média, durante 26 dias, segundo o cálculo definitivo, e chegam então a Antioquia. E o que acontece então em Antioquia? É muito interessante ver o que acontece aqui. O texto fala assim: e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Aqui começa o cumprimento da tarefa, né? Imaginem a alegria desse momento. Olha, chegamos, estamos há 26 dias sem tomar banho, chegamos aqui cansados, mas nós trouxemos algo para vocês. E entregaram a epístola. E começa então, nesse momento, a realização, a consumação da missão que foi dada a eles. E o que é interessante notar aqui é que eles fizeram isso reunindo a comunidade, a igreja toda. Eles não procuraram os líderes e falaram assim: ó, tá aqui a nossa decisão, você vê o que vocês querem fazer, vocês são os líderes, vocês decidem o que fazer. Não, eles reuniram toda a multidão. E é muito interessante, a palavra que aparece aqui é multidão, ou seja, o povo todo, todos os crentes, vieram em algum lugar, não sabemos onde eles se reuniam, certamente não deve ter sido numa casa, se fosse numa casa, deveria ser numa casa grande, a casa de alguém rico, ou algum outro lugar, não sabemos, o texto não explica, mas reuniram toda a igreja. Isso aqui mostra a importância dessa dinâmica de toda a igreja reunida. Muita gente fala: não, a igreja tem que ser células, oh, ok, faça células lá. Mas o Novo Testamento não mostra esse modelo. O Novo Testamento mostra a igreja toda reunida num só lugar. Como eles faziam? Não sabemos. Reunião nas casas? Reunião nas casas. Mas muitas vezes no livro de Atos, nós encontramos a igreja toda reunida no mesmo lugar. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: quando todos vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês praticam. Ele fala isso. Então existe muitas vezes no Novo Testamento uma alusão à igreja toda reunida num lugar só. E aqui isso acontece de novo. É importante isso, o livro de Atos valoriza demais a reunião da igreja toda para tomar decisões importantes. Dê uma olhadinha no livro de Atos, no capítulo 6. Vejam a importância que você tem como membro da Assembleia. Na Assembleia de Deus. Assembleia Eclesiástica. Que é a Assembleia de Deus. Veja Atos 6. Veja aí como é importante aqui a participação da Assembleia no livro de Atos. Veja o que diz aqui. Atos 6, de 1 a 5. Fala assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Judeus de fala grega brigaram com os judeus de origem judaica, de fala hebraica, porque eles estavam entendendo que as viúvas deles, dos judeus helenistas, não estavam recebendo auxílio social. 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Veja a importância aqui da comunidade dos discípulos nesse momento. E falou, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Disseram: olha, as mesas são importantes, mas nós não podemos nos ocupar disso. Nós não somos agentes sociais. Nós somos pregadores. É importante isso, mas nós temos que ter tempo para a pregação. E se formos atender essas coisas, não teremos como fazer as duas coisas juntas. E prossegue: mas irmãos, escolhei dentre vós. Eles estão falando aqui para a Assembleia toda. Para toda a Assembleia. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E olha o que eles fizeram. A comunidade fez isso. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A comunidade fez isso. Então, a importância da comunidade toda na vida da igreja é crucial aqui. Eles criaram aqui uma nova instituição na igreja, que nós chamamos de diaconato. Essa instituição que a comunidade criou, não foram os apóstolos sugeriram isso, e a comunidade então criou esse grupo. Essa instituição, ela cresceu ao longo da história da igreja, alcançando posições de liderança. Quando você chega em Filipenses, 32 anos depois, você chega ali, o apóstolo Paulo se refere à liderança da igreja como pastores e diáconos. Ele se refere assim à liderança da igreja, pastores e diáconos. Então é muito interessante ver isso aqui, e a comunidade participando. Se os irmãos olharem para o capítulo 14 de Atos, veja o capítulo 14, veja o que diz o versículo 23, 14 e 23 fala assim, falando aqui sobre Paulo e Barnabé, o que eles fizeram nas comunidades novas que surgiram, nas novas igrejas que surgiram, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. O que significa isso? Que eles reuniram a igreja toda e disseram, escolham um pastor para pastorear vocês. E a igreja reunida, então, escolheu os seus pastores. Não foram os líderes, não foi Paulo e Barnabé que escolheram os pastores, não. A igreja promoveu a eleição de pastores. E esses pastores, então, passaram a liderar essas igrejas. Vejam ainda no versículo, no capítulo 14, vejam o versículo 27. Diz assim, ali chegados, quando eles terminaram a primeira viagem missionária, eles saíram para viajar pela Galácia toda e por Chipre também, pregando o Evangelho, e voltaram para Antioquia, que era a igreja que os havia enviado. Veja o que eles fazem. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriu aos gentios a porta da fé. Reuniram a igreja inteira e disseram, olha, o que aconteceu conosco foi isto, isto e isto. Queridos, vocês como membros de uma igreja, oficialmente ligados a ela, pela sua confissão, pelo seu batismo, isso torna vocês extremamente importantes nas decisões que são tomadas no que diz respeito aos rumos da nossa igreja. É muito importante o papel do membro da igreja. É por isso que nós, olhando para versículos como esse, para textos como esse, nós valorizamos tanto a entrada de alguém para o nosso rol de membros. Nós entendemos que cada indivíduo que compõe a comunidade da fé aqui reunida, cada indivíduo tem um papel decisivo nos rumos que nós tomamos. E um papel decisivo na forma como o Espírito Santo falará a nós. Por isso, quando vamos receber novos membros em nossa igreja, nós somos tão cuidadosos. Nós demoramos um ano e meio, no mínimo, para receber alguém aqui na nossa igreja. Um ano e meio. Quando eu falo isso para os pastores aí por aí fora, eles falam, mas pastor, um ano e meio? Eu falo, tem uns que são 3 anos. Depende da frequência. Se a pessoa frequenta bastante a igreja, é claro, ela logo se envolve depressa, nós conhecemos logo a pessoa, e a pessoa, então, em breve se torna membro aí no período mínimo de um ano e meio. Agora, se ela falta bastante, se ela vem só eventualmente, aí demora mais. Aí há pessoas que demoram 2 anos, 3 anos. Mas nós levamos muito a sério. Nós queremos conhecer essas pessoas. Nós queremos saber se elas nasceram de novo mesmo. Como foi a conversão delas. Mas nós queremos saber como é o testemunho delas, porque o testemunho delas mostra se elas realmente nasceram de novo. Nós queremos conhecer a postura delas. Se elas são pessoas que são dadas à harmonia, ou se são pessoas que são dadas a divisões, a problemas, a intrigas, a brigas, porque nós sabemos que isso entristece a igreja, isso tira a igreja do seu trabalho, isso enfraquece a igreja. Então queremos conhecer essas pessoas, saber qual é a postura delas, qual é o seu histórico de vida cristã, como elas se converteram, qual é o testemunho delas. E então sim, sabendo disso, então, nós fazemos com que essas pessoas entrem para um processo tripartido de recepção. Primeiro, elas são entrevistadas por mim, depois são entrevistadas pela liderança toda e depois são entrevistadas pela igreja inteira. E se passarem nas 3 entrevistas, então elas pagam uma taxa. Não, não paga a taxa. Então, elas são aceitas por meio de votação. E aí entram para o nosso hall de membros. É assim que funciona. Pastor, é mais fácil entrar em medicina na USP do que entrar na sua igreja.
Por que isso? Primeiro, porque eu estou aqui há bastante tempo, e eu sei o dano que um falso crente faz no meio do rebanho. Eu sei. Muitos irmãos aqui não têm ideia. Eu sei porque eu vi com esses olhos que a terra é de comer. Eu amarguei o sofrimento de ter que lidar com incrédulos que eram membros da igreja. Os irmãos não têm ideia. É melhor ter Satanás no banco do que um homem desse. Que Satanás finge. É dissimulado. Essas pessoas não. A maldade, o desejo de destruir tudo é de assustar. Eu sei, eu vi. A vergonha que eles trazem para o evangelho. Os problemas que trazem para a igreja, as divisões, irmãos, a sujeira é algo aterrador. E dominam tudo. Eu sei como é. Eu vi, eu tive que lidar com isso. Eu tenho cicatrizes até hoje por ter lidado com essa gente. Eu sei o preço que é receber alguém assim na igreja. E dois, a Bíblia mostra, como estamos vendo aqui, que essas pessoas, os membros de uma igreja, são decisivos no que diz respeito à paz da igreja e à sua produção. O Espírito Santo fala por meio da assembleia reunida. Por isso, temos que ser muito zelosos quando recebemos alguém como membros da nossa igreja. E o versículo 30 mostra a importância disso, da comunidade. Os membros daquela comitiva reuniram a igreja, mostrando o apreço que tinham por ela. E entregaram, então, à igreja toda a carta. Ok, acabou. Eu pensei que ia acabar tudo. Bom, na semana que vem, eu espero com isso ter encorajado os irmãos no que diz respeito ao seu papel como membros aqui, mas na semana que vem nós vamos ver, no versículo 31, o texto fala assim: quando a leram, sobremaneira se alegraram. Isso aqui é um contraste completo, total, com o que estava acontecendo antes. Uma virada completa. Uma virada de 180 graus. É isso? 180 graus. Uma guinada completa, total. Porque eles estavam, nós aprendemos pelos verbos que foram usados no texto anteriormente, aprendemos que eles estavam devastados como uma cidade saqueada. Essa é a linguagem usada por Lucas. A igreja de Antioquia estava se sentindo como uma cidade saqueada. Dá para imaginar isso? A tristeza, as lágrimas, as dores, era assim que a igreja estava se sentindo, uma cidade saqueada, destruída, devastada, pilhada, com morte espalhada por todo canto, com prejuízos, ruínas, incêndios, tudo destruído. Eles sentiam isso. A nossa igreja está destruída. Nós não temos motivo nenhum para prosseguir. O que esses homens fizeram conosco, o que eles ensinaram para nós, o que eles exigiram de nós, nos matou. Nós não podemos prosseguir assim. Agora, aqui no versículo 31, o texto diz, quando a leram, sobremaneira se alegraram. É o oposto. A igreja foi tomada de uma felicidade sem igual. De cidade devastada, virou uma cidade festiva. Aí começa a festa. E aí então vamos falar sobre isso. O texto fala, eles se alegraram, e o texto fala do conforto recebido. Então, na semana que vem, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa alegria. Uma igreja passa por tristeza ou não? Sim ou não?
Passa.
Agora, essa tristeza pode se perpetuar? Não. Por quê? De acordo com o que aprendemos aqui, essa tristeza não pode se perpetuar porque a tristeza eclesiástica é paralisante. Olha que frase bonita que eu falei agora. Olha só, tem que escrever, colocar num quadro. A tristeza eclesiástica é paralisante. A igreja triste não trabalha. Os irmãos desanimam, os irmãos se aproximam dos pastores e falam, pastor, eu quero sair da escala. Por quê? Perdi o ânimo, perdi a vontade. Irmão, você não está vendo mais na igreja? Eu estou passando problemas aí, não estou contente, aqui na igreja eu sinto um ambiente pesado, meu coração está muito dolorido, eu quero sair das escalas, talvez eu assista um culto pela internet, ouvir eventualmente. Queridos, a tristeza eclesiástica é paralisante. Então nós veremos na próxima semana que essa alegria que foi restaurada é crucial para o efeito final, para isso aqui, para a retomada do trabalho. A restauração da alegria e a renovação das forças redunda nisso aqui, a retomada do trabalho. Então, na semana que vem, veremos isso, mostrando aí para os irmãos a importância da igreja ser alegre, no sentido bíblico do termo. Não significa uma igreja que fica rindo à toa, não é isso? Mas uma alegria baseada na teologia correta. Eu estou alegre porque Jesus me salvou pela graça. Eu estou alegre porque alguém já pagou o preço da minha salvação. E eu estou alegre porque existe na minha igreja a unidade doutrinária. Isso gera alegria em mim, estou feliz. Eu estou numa comunidade unida debaixo da mesma fé. E essa fé diz que Jesus fez tudo por mim. Então, com base nisso, eu me alegro. E alegre, então, eu trabalho. Nós veremos isso, irmãos, na próxima semana. Vamos dar continuidade a esse texto e assim encerraremos o trecho sobre o Concílio de Jerusalém.